Senhor, nosso Deus, Pai justo e santo, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esta hora em que estamos aqui reunidos para te adorar em conjunto, para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção. Queremos te pedir agora para que tu nos estejas abençoando nesta hora, de maneira que os nossos corações possam estar voltados para ti, que nada nos distraia a atenção, que possamos estar totalmente voltados para a tua palavra e para a tua verdade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses 3, 22 até o 4, 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aquele, pois, que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nós vemos aqui nos versículos 3, 24 e 4, 1, falando a respeito dos servos e dos senhores, dos escravos e dos donos de escravos, né? Nós vemos aqui no 24, falando para os escravos, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Quer dizer, vocês têm um Senhor no céu, né? E falou logo ali em cima que não deve servir como para agradar os homens, mas fazendo de coração como para o Senhor. E quando ele fala dos donos de escravos, ele fala, Senhor, tratai os servos, é escravo a palavra, com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Os servos, ou os escravos, têm Senhor e os senhores têm Senhor no céu, né? Todos nós temos um Senhor, na verdade, todos nós somos escravos. Se nós formos ver naquele trechinho que o Caio acabou de ler, ali voltando para Romanos 6, ali fala que todos somos escravos. Claro que muitos não gostam dessa situação, mas é a realidade, todos somos escravos. Ali no versículo 16 fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, aqueles a quem vocês se dispõem a obedecer, não é? Desse mesmo a quem obedeceis sois servos. A palavra servos aí é escravo. Todas as vezes que aparece aí, para vocês são escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E vai falando ali, ou vocês obedecem ao pecado e o resultado vai ser morte, ou vocês são escravos da obediência, escravos da justiça, ou escravos de Deus, como nós vamos ver lá no 22, e o resultado vai ser a vida eterna, né? Nós vemos no 22, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados de escravos de Deus, essa é a palavra, transformados em escravos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna. Lá no versículo 20 fala, porque quando eres escravos do pecado, então fala em escravo do pecado e escravos de Deus. Todos nós somos escravos. Quem acha que é livre é escravo. Quem acha que é livre é escravo de si mesmo, é escravo da sua própria vontade, porque ele faz a sua própria vontade e não consegue deixar de fazer a sua vontade. Mesmo que a sua vontade seja não fazer a sua vontade, ele é escravo da sua vontade. E o problema é que o indivíduo que é escravo da sua vontade, a própria vontade, ele é escravo de si mesmo, a natureza pecaminosa do homem o leva para o pecado. O indivíduo que acha que é livre, ele é escravo de si mesmo, é escravo do pecado. Mas Deus nos pode libertar dessa situação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. É interessante que fala aqui em ser escravo de Deus. O Agostinho, ele coloca as coisas, quando ele fala do livre-arbítrio, de uma maneira interessante. Ele fala que antes da queda, o homem, no caso Adão, podia não pecar. Então ele compara o homem antes da queda e depois no final, na glória, no céu, lá o homem não pode pecar. Antes da queda, pode não pecar. Na glória, não pode pecar. E essa é a verdadeira liberdade. Por que que a verdadeira liberdade é aquela em que eu não posso pecar? Não seria aquela em que eu posso não pecar? Acontece que Adão era livre para não pecar, mas era livre para pecar. Ele podia não pecar, mas podia pecar. E foi o que aconteceu. E por que que essa situação não é uma situação realmente livre? Porque no momento em que ele podia não pecar, mas podia pecar, no momento em que ele pecasse, ele se tornaria escravo do pecado, e essa situação era irreversível. Ele não podia mais voltar. Quando você comer do fruto, no dia que você comer, você vai morrer. Só existe uma maneira de reverter essa situação, que é através de Jesus Cristo. Então Deus fala da serpente e da descendência da mulher. Por que que a situação em que o indivíduo não pode pecar é a verdadeira liberdade? É a verdadeira liberdade porque ele está livre daquilo que o pode afastar ou impedir que ele se aproxime do alvo para o qual ele foi criado, que é estar com Deus, que é viver com Deus para a glória de Deus. No céu, nós vamos ser coparticipantes da natureza de Deus. Como fala em 2 Pedro 1,4, coparticipante. Nós, como seres limitados, finitos, até onde nós podemos ser, nós vamos participar da natureza do ser infinito. E Deus não pode pecar. Lá em Tito fala, Deus que não pode mentir. Algum gaiato vai falar, então Deus não é todo poderoso. É aquela frase do indivíduo que não sabe o que está falando, né? Qual é o conceito de onipotência, o todo-poderoso que a Bíblia fala? Deus pode fazer absolutamente tudo o que é da vontade dele. Absolutamente tudo o que ele quer. Isso que ele pode fazer. Acontece que a natureza dele, santíssima, é totalmente avessa ao pecado. Aliás, o próprio conceito de pecado é algo contrário à vontade de Deus. Se algo contrário à vontade de Deus, ele não vai fazer porque não é da vontade dele. Mas ele é capaz de fazer tudo que é da vontade dele. Deus não pode pecar porque não é da natureza dele, ele não quer. Nós, no céu, não podemos pecar simplesmente porque não vamos querer pecar. Tudo o que nós quisermos no céu vai ser tudo o que agrada a Deus, tudo o que glorifica a Deus. Por isso que não pode mais pecar. Se nós fôssemos resumir a situação do homem antes da queda, podia não pecar. Depois da queda, não pode não pecar. Na glória, não poderá pecar. Por que que agora não pode não pecar? Nós já vimos em 1 João 1,10 o que que fala. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós vemos que Deus é mentiroso. E só te falo, isso é grave, porque além de ser uma mentira, nós estamos acusando Deus de mentir. É mais grave do que só mentir, né? Não podemos não pecar. Embora tenhamos sido libertados da tirania, do domínio, do poder do pecado, nós ainda estamos na presença do pecado em um mundo sob as consequências do pecado. Antes da queda, não podia não pecar. Depois da queda, não pode não pecar. Nós sempre temos a capacidade de pecar. Na glória, não poderá pecar. Essa é a situação Mais ou menos, juntando algumas coisas do que Agostinho disse, seria isso aqui. Nós somos co-participantes da glória de Deus, não desejaremos pecar. Nós somos escravos, ou do pecado, ou de Deus. Quando nós somos escravos de Deus, o que que faz o escravo? Qual é a obrigação do escravo? Qual é a função do escravo? Obedecer. A função do escravo é obedecer. As pessoas compravam escravos porque ela queria que essas pessoas os obedecessem. Vamos abrir lá na primeira carta de João. Primeira carta de João 5. Fala uma coisa interessante no versículo 3. Porque o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então parece que é uma definição simples de amor de Deus, né? O que é o amor de Deus? É obedecê-lo. Vamos abrir ali em João, aí no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ver alguns versículos que Jesus Cristo fala aí. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Parece que é uma consequência inevitável. Se você me ama, você me obedece. É isso que ele está falando. No versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me obedece, é esse que me ama. No versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É a consequência inevitável. Você ama a Jesus Cristo, você obedece a Jesus Cristo. Versículo 24 fala na forma negativa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não me obedece. É isso que está escrito. Eu creio que nós poderíamos também inverter. Aquele que não me obedece, não me ama. Não é o que está escrito, mas é o que está dito. Então, é interessante, o Stott, comentando esse versículo da primeira carta de João 5:3, ele fala que o amor de Deus, o amor a Deus, é identificado com a obediência a Ele. Amar a Deus é obedecê-lo. Aquele que obedece ama a Deus. Parece bastante simples, né? E é bastante simples. Amar a Deus é obedecê-lo. Agora, nós temos que tomar cuidado para ver se nós entendemos o que Deus está falando. Foi Ele que escreveu a Bíblia. Eu tenho que ver o que Ele está falando, não aquilo que eu gostaria que Ele tivesse dito ou aquilo que eu entendi por uma leitura talvez superficial. O que Deus está falando? O que Deus quer dizer quando amá-lo é obedecê-lo? Vamos ver o que Jesus Cristo fala. Se nós formos ver o que Jesus Cristo fala, nós vamos entender o que Deus está falando por obedecê-lo. E a maneira como nós temos que obedecê-lo, a maneira correta de entender que amar a Deus é obedecê-lo. Parece uma definição, um conceito simples, e é simples, desde que entendamos o que Deus está falando. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 7. É interessante que Jesus, falando com os escribas e alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aí no Marcos 7, no versículo 1, fala: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. O que que ele fala com eles lá no versículo 6? Jesus Cristo falando com esses escribas e fariseus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eles estavam fazendo externamente, alguém olhando externamente, falava: esse pessoal está glorificando a Deus. É o que está fazendo. Deus diz que não. O que Jesus Cristo está falando? Seu coração está longe de mim. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, é o que Jesus Cristo fala. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você valoriza, que você dá muito valor, que você preza? É aí que está o seu coração. E Jesus Cristo fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. O que, que ele está dizendo? O coração está longe. Eles não estão me dando valor. Eles não me valorizam. Eu não sou o tesouro deles. O tesouro deles é alguma outra coisa. Adianta simplesmente louvar, obedecer ou engrandecer com os lábios, mas o coração está longe? Não é isso que Deus quer. Deus se importa com o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. Quando Samuel foi ungir Davi, que ele chegou lá, viu o filho mais velho de Jessé, todo mundo lembra da história, falou, esse aí, pela aparência, esse tem a imponência de um rei. O que Deus falou para ele? O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Interessa o coração. O homem, a única coisa que ele pode ver é o exterior, é pelos frutos que você tenta conhecer um indivíduo. Com a convivência, você conhece um indivíduo bastante pelos frutos, mas é só o que você pode ver. O homem não vê o interior. Deus disse, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. E é isso que importa para o Senhor. Eu gostaria de voltar, então, ali para aquele trecho que nós vimos de Colossenses, e que Deus está falando ali. Colossenses 3. Ali ele começa no 22. Servos, quer dizer, escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. A palavra que é traduzida aí por coração é a palavra de onde vem cardiologia. Então é o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, aí no 23, como para o Senhor e não para homens. Aí a traduzida por coração é outra palavra. É de onde vem a palavra psicologia, seria alma. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de toda a alma, como para o Senhor e não para homens. O texto paralelo a esse aqui lá em Efésios 6, se os irmãos quiserem ver em Efésios 6, é a mesma, falando para os escravos, a mesma coisa, no 6, 5. Quanto a vós outros escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ao vosso dono, né, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, de onde vem cardiologia, é coração. Como a Cristo e não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus, fazendo de alma, a palavra aí de onde vem psicologia, fazendo de alma. O que, que Deus está falando para os escravos? Sejam servos de Deus e façam a vontade de Deus de coração, de alma. Se nós formos um pouquinho mais para frente, nós vimos Marcos 7, se formos um pouquinho mais para frente, no 12, o que, que fala? Jesus Cristo, quando foi interrogado a respeito dos mandamentos, ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com tudo o que você tem. É isso que Deus quer, ele quer o coração. Então, nós podemos ver claramente que obediência não é apenas essa obediência externa. Obediência não é apenas uma execução externa de ordens. Ah, mandaram fazer isso, eu faço. O indivíduo está no exército, o camarada chega lá. Você tem que fazer isso. É uma patente superior? Ele faz. Queira ou não queira, o coração está lá, não faz diferença. Ele obedece. Aí é por medo, né? Vamos ver ali o que, que fala ainda em Marcos 7. Por que, que ele fala que ele está preocupado com o coração? Nós lemos ali no versículo 6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O tesouro deles é outro, não sou eu. E Jesus Cristo está censurando. Ele fala, bem falou Isaías de vocês, hipócritas. Porque vocês estão parecendo uma coisa, vocês parecem que me honram, mas não me honram. Por quê? Porque o coração está longe. Por quê? Que Deus se preocupa com o coração? Vamos ver o que ele fala. Aí no capítulo 7, no versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens, do coração, da alma, do íntimo, do interior, da pessoa interior, não é assim, do coração do homem, dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Os pecados procedem de onde? Do coração. Por isso que Deus está preocupado com o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, nós vamos ver isso na próxima oportunidade, guarda o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. A sua vida vai ser dirigida por aquilo que está no seu coração. Deus está preocupado com o coração. É interessante, eu vou só citar dois versículos que mostram alguma coisa sobre a natureza humana. Deus está preocupado com o coração, mas é comum que nós estejamos preocupados com a aparência, com o exterior. Por isso que queremos ver na próxima oportunidade o cuidado do coração e como cuidar do coração. Vamos abrir ali em João, no Evangelho de João, capítulo 12. Tem uma expressão interessante ali. Quando Jesus Cristo pregou o Evangelho, e tinha gente importante que creu no Evangelho. Mas o que fala no João 12, se a gente... Vamos ler do versículo 41 até o 43. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, era gente importante, creram nele. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Para eles, a glória dos homens era mais importante que a de Deus. Que os homens os aprovassem era mais importante do que a aprovação de Deus. Eles amaram mais a aprovação, o elogio, a concordância, a apreciação, o reconhecimento dos homens do que de Deus. Então, eles ficaram quietos. Vamos ver lá na segunda carta aos Coríntios, fala uma coisa um pouquinho diferente, é o mesmo assunto que Coríntios, segunda coisa, capítulo 5. Nós não vamos entrar no contexto do que Paulo estava dizendo, eu só quero chamar a atenção para uma expressão que ele usa a respeito de um determinado tipo de pessoa. Se nós formos ver no final do versículo 12, nem vou ler o versículo 12 inteiro, é cumprido, é só esse tipo de pessoa que me interessa aqui. Ele fala o seguinte, no final do versículo 12, 5:12, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Fala de pessoas que se gloriam, e Paulo está censurando, na aparência e não no coração. Para mim é importante aquilo que eu pareço ser para os outros e não aquilo que eu sou. Porque, na verdade, as pessoas conhecem as outras pessoas por aquilo que elas aparentam ser, e não por aquilo que elas realmente são, se elas forem hipócritas. Então, o máximo que nós podemos ver de uma pessoa é aquilo que ela parece ser. Agora, então, o meu conceito, ou vamos dizer, a minha apreciação, a minha aprovação sobre uma pessoa é a respeito daquilo que ela parece ser, porque é aquilo que ela aparenta exteriormente. A aprovação de Deus é por aquilo que ela é, porque ele vê o coração. E tem gente que está preocupada com aquilo que ela parece para os outros, não com aquilo que ela é. Nós vamos ver, talvez na próxima oportunidade, que nós somos enganados por nós mesmos nos enganamos, é a expressão da Bíblia, e o nosso coração nos engana. O nosso coração pode nos enganar. Ele só não engana a Deus. Nós vamos ver isso na próxima, provavelmente na próxima oportunidade. Na verdade, nós podemos obedecer com motivações variadas. Eu posso obedecer por medo, por constrangimento, por conveniência, por interesse próprio. Deus quer que eu obedeça, nós já vimos lá, Jesus Cristo falando, por amor. Nós devemos falar mais adiante, talvez na próxima oportunidade, sobre esse aspecto do amor, indo nessa linha que o Juliano tem levantado, de pacto, de aliança, de compromisso. O Stott fala que o amor a Deus não é uma experiência emocional, é uma obediência moral, é um compromisso, esse é o amor a Deus. Não adianta falar, eu amo tanto a Deus, eu não obedeço, porque eu não consigo, mas eu amo a Deus, ama nada. Não é o que Deus está falando. O amor a Deus não é uma experiência emocional, é uma obediência moral, é um compromisso que o indivíduo, é uma aliança, como ele tem insistido aqui. Aliança, tem falado de aliança tanto de Deus conosco, como de nós mesmos com os outros. Vamos falar com os outros, os diferentes tipos de relacionamentos que nós temos e as alianças que nós temos. E amar é uma delas. E é extremamente importante. Por isso que nós temos que entender o que, que Deus chama de amor. Então nós vimos que todos nós somos escravos, todos nós temos que obedecer. Ou eu obedeço a mim mesmo, ou eu obedeço a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu posso externamente estar cumprindo ordens, aparentemente eu estou obedecendo, mas não é isso que Deus está falando, que amar a Deus é obedecê-lo. Não é isso que ele está falando. Jesus Cristo coloca uma coisa relacionada com outra, mas eu posso amar a Deus por medo. O exemplo clássico, uma arma que me passa a carteira. Pois não. Está aqui a carteira. Eu obedeci. Não foi de livre e espontânea vontade. Está certo? Por constrangimento. Quando eu estou na igreja, eu tenho que ter esse comportamento. Depois vem a fama de hipócrita. Por quê? Porque você tem um bom comportamento na igreja? Claro que não. É porque você tem um mau comportamento fora. Precisa tomar cuidado por que eu estou obedecendo. Às vezes por interesse próprio. A pessoa pode falar, não, mas o indivíduo que é filho de Deus, ele também pode obedecer por interesse próprio. Eu acho que não pode. O indivíduo que é filho de Deus, ele já tem tudo. Ele não vai ganhar mais nada. Quando o indivíduo não entendeu o evangelho, ele pode até pensar, não entendeu nada do evangelho, eu tenho que obedecer a Deus para continuar sendo filho de Deus. Quem é filho de Deus não consegue deixar de ser filho de Deus. Eu não consigo. Eu não vou ganhar nada servindo a Deus. Pode ser o meu único interesse agradá-lo. E tem que ser esse. O interesse é agradá-lo. Não algo para mim, mas para ele. Por amor, por gratidão, por tudo que ele me deu. E ele já deu tudo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Quem está em Cristo, quem está unido a Cristo, já ganhou tudo e não imagina o que vai ganhar. Não é por interesse. Não dá para um filho de Deus servir por interesse próprio a Deus, amar a Deus. É interessante que nós somos que todos somos escravos, todos nós obedecemos. E o Sproul tem uma frase interessante, ele fala que o engano fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência nunca traz felicidade. Mas é exatamente a obediência que traz felicidade. Obediência no sentido que Jesus Cristo deixou bem claro, por amor, quando o coração está aí. O indivíduo que ama a Deus, esse é o único jeito dele encontrar a felicidade. As pessoas vão atrás da felicidade, mas a felicidade não tem existência própria. Ela não tem vida própria. Ela é derivada, ela é consequência, ela vem de algo, ela é dependente. O que fala em Provérbios? Feliz é o homem que teme ao Senhor. Agostinho falava, Como Deus fala, a felicidade consiste, ele se relacionando com Deus, em nos alegrarmos em ti, por ti, de ti. É só em Deus que nós encontramos a felicidade. A felicidade não tem existência própria. Ela é consequência da vida com Deus. Mas as pessoas vão atrás da felicidade. Elas ficam buscando a felicidade nas coisas onde ela não está. E nunca vão encontrar. Lembrando aquela ilustração de Agostinho, já falei várias vezes, não vou repetir. As pessoas vão procurar, buscar a felicidade no anel. A felicidade não está no anel, a felicidade está no noivo. Mas eles vão procurar no anel, porque é só o que eles têm. Eles não têm o noivo. Então, vão procurar a felicidade onde ela não está. A Bíblia diz que nós temos sede de Deus. Todos nós temos sede de Deus. Inclusive, o ateu tem sede de Deus. Ele não sabe. As pessoas não sabem que quando estão buscando felicidade, na verdade, elas estariam buscando Deus. Elas estão buscando no lugar errado. E a felicidade é como grande quantidade de dinheiro, as riquezas ou água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Nunca o indivíduo vai ficar satisfeito. E os outros invejam aquele indivíduo que tem muito dinheiro. Por quê? Porque ele pode fazer quase tudo o que ele deseja. Ele pode ser um grande escravo de si mesmo e dos seus desejos. E se ele conseguir satisfazer os seus desejos, ele vai ser feliz. Nunca vai. É interessante que quem tem demais sabe que nunca vai conseguir chegar lá. Quem tem de menos acha que vai na ilusão de que o dinheiro vai fazer isso. Quem tem de mais já sabe que não faz, né? Então, vamos tomar cuidado. A felicidade não tem existência própria. Ela é consequência. Mas as pessoas vão atrás disso. Eu gostaria de terminar indo para um trechinho ali da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versículos de 6 até 9. Vamos ver, o que fala ali? Temos, portanto, sempre bom ânimo. E fala uma coisa interessante. Sabendo que, enquanto no corpo, enquanto eu estou aqui vivo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo o quê? Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É interessante isso. Então, ele fala, olha, nós temos sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Depois ele fala o seguinte, nós, entretanto, estamos em plena confiança. Nós confiamos em quem falou isso. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele fala em estar no corpo e ausente, não na presença do Senhor, mas eu prefiro deixar o corpo e estar com o Senhor. No meio ele fala ali, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quase sempre na Bíblia, quando fala em fé, está falando em fé em Deus. A confiança no Senhor. Isso facilmente os contextos mostram. Aqui fala, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos pela confiança absoluta com a qual nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas isso não significa que aquele que anda pelo que vê não tenha confiança. Todo mundo confia em algo ou em alguém. Aquele que anda pelo que vê, ele confia em si mesmo, ele confia no seu próprio discernimento. O que seria andar ou viver por aquilo que o indivíduo vê? É por aquilo que ele conhece do mundo, aquilo que ele aprendeu do mundo, das coisas, das pessoas, a visão que ele tem do mundo. Então, nessa situação, ele decide. Esse é o caminho. Ele confiou em quê? No seu próprio discernimento. Talvez um outro, na mesma situação, falasse, não, não é por aqui. É por ali. Ele confia no seu próprio discernimento. Às vezes ele confia no discernimento de outro, em parte. Ah, eu sigo este psicólogo, este filósofo, este pensador, esse amigo. Ah, ele diz para fazer isso, eu faço. Eu estou confiando em mim mesmo. Por quê? Eu estou confiando no meu discernimento que eu devo seguir este pensador e não aquele. Este amigo e não aquele. Porque eu acho que a maneira como ele pensa é correta e não a outra. Ele está confiando em si mesmo. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não estou confiando em mim, eu estou confiando naquilo que Deus disse. Ele falou, faça, você faz. Alguém já disse que o entendimento pode esperar, a obediência não. Ou eu não estou entendendo porque Deus diz, não interessa, ele mandou fazer, faz. Mas eu não entendo. Tá bom, quem sabe ele queira te ensinar mais tarde. Mas se entender o que é para fazer, então faz. Então, nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Eu faço isso quando eu sou escravo do pecado, eu sou escravo de mim mesmo. E a minha natureza tende a me levar para longe de Deus. O pecado é que nos afasta de Deus e nos impede de chegar até Ele. Mas aí falou, né? Ele falou, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, não é pela visão que nós temos do mundo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas depois ele fala, é por isso que ele acabou de falar, que eu prefiro deixar o corpo, eu prefiro estar com Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Esse que Paulo fala, é o versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, em toda e qualquer situação, para lhes sermos agradáveis. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala, eu me esforço tudo para ser agradável. O que Jesus Cristo falou lá em João 11, quando ele, em João 8, quando ele estava falando com os judeus? Falando do Pai. Eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre. Não é um dia sim, um dia não. Quando a vontade dele coincide com a minha, quando o que me agrada, agrada a ele. Não é assim. Alguém já disse que quem obedece sinceramente se esforça por obedecer totalmente. Ah, nessa área eu estou bem. Eu não sou tentado nessa área. Então eu quero que todo mundo veja como eu sou bom nessa área. A outra área que eu sou fraco, que eu dou as minhas escorregadas, eu não quero que ninguém saiba. Mas o Senhor vai compreender, né? A gente é pecador mesmo, não tem nada de compreender. Aquele que realmente se esforça, quer obedecer sinceramente, ele quer agradar o Senhor. Ele se esforça por obedecer totalmente, em todas as áreas. Exatamente naquelas onde ele tem mais dificuldade e onde ele tem que se empenhar mais. Onde é fácil? Ah, eu não sou tentado pelo dinheiro. Pode deixar uma carteira ali que eu não ligo. É? Esquece essa área. Vai numa outra em que você é tentado e e se esforce naquela área. Acabou de falar aí. Isso foi o versículo 9 que nós acabamos de ver. Se a gente for meia dúzia de versículos para frente, lá no 15 fala que Jesus Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu, não é para que eles vivam para si mesmos, mas vivam para Jesus Cristo. Um versículo antes, ele vai explicar e que ele fala, o amor de Cristo nos constrange, no versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, nos leva a ver que um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Puxa vida, mas isso era o Paulo, né? O Paulo era missionário, ele só tinha que pensar nisso. Eu tenho os meus afazeres, né? Nós temos que resgatar aquela visão puritana que foi dada no CTB que o Juliano deu, visão puritana, que nós vimos a igreja para quê? Para nos equipar. Nós vimos a igreja para estudar, para aprender, para discutir assuntos dos quais Deus trata uns com os outros, para quê? Para nos equipar para a vida diária. Na carpintaria, na oficina, no hospital, no escritório, onde eu trabalho. Por quê? quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Não é só o missionário, o pastor. Esse vive para a glória de Deus. Ótimo. E os outros também. Qualquer que seja a profissão. Não importa o que você faz. A gente vem à igreja para ser equipado, para glorificar a Deus lá, qualquer que seja a atividade que exerçamos lá fora. Nós precisamos tirar isso aqui. Então, não é o Paulo que está falando. Jesus Cristo morreu por todos. Todos, aqueles que vivem, seja carpinteiro, seja médico, seja professor, seja o que for, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E se a gente for dois versículos à frente, no versículo 17, vai falar o quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O C.S. Lewis é que falava, Deus não quer melhorar o velho homem. Ele quer fazer um novo homem. Não é o velho homem melhorado. É outro. É nova criatura. Novos valores, novos princípios, novos alvos, novos interesses. O indivíduo muda. E o alvo sempre é Jesus Cristo. O alvo tem que ser sempre Jesus Cristo. Essa deve ser a vida do indivíduo. O indivíduo acha, ah não, se eu vou viver para Jesus Cristo, eu vou ter uma vida infeliz. Ele falou isso para o outro. Esse é um engano fundamental de Satanás, a expressão dele. Que o indivíduo, a obediência não traz felicidade, mas é a única coisa que traz felicidade. Ah não, eu quero aproveitar a vida, eu quero aproveitar as coisas que são boas da vida. Mas é isso mesmo que você tem que fazer. Deus nos proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, desde que seja feito para a glória dele, da maneira como ele quer, da maneira que o agrada. Não é falar, ah, vai viver para Jesus Cristo? Ah, esta vida é uma tristeza contínua. Onde é que está isso? Não, o indivíduo vai aproveitar a vida do jeito que Deus quer. Diz a sabedoria popular, a vida é uma coisa maravilhosa, sem ela estaríamos mortos. Né? Sempre tem um gaiato para falar uma bobagem. É assim, mas nós podemos aproveitar a vida e temos que aproveitar a vida, como Deus quer. Nós aproveitamos o anel por causa do noivo, para a glória do noivo, para agradar o noivo. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. É o que Jesus Cristo falava, eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos de meditar em conjunto, livremente, a respeito daquilo que tu nos ensinas através dela. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, de maneira que as tuas verdades sejam inculcadas neles e de maneira que nós sejamos constantemente motivados a viver por ti e para ti. Queremos te pedir, Senhor, para que tu sejas sempre conosco, nos dirigindo, nos sustentando, de maneira que possamos viver para ti e para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.